com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim, quando eu baixei a cadeira, o vidro do espelho estava empilhado no tapete em pedaços. Na moldura via-se apenas o fundo de madeira amarela, sem vida. Olhei então para a porta do quarto. Ali estavam os quatro me fitando sem avançar. Luísa, Norberto, Fernando e Vicente. Atirei a cadeira para um lado e voltei para a cama onde me sentei, apertando a cabeça entre as mãos. Como doía. Doía muito. Norberto foi o primeiro a se aproximar. Colocou de leve a mão no meu ombro e ergui a cabeça encarando. Sua fisionomia era tranquila, simpática.
Alexandre, meu caro, agora é chegado o momento de reagir, voltar ao seu estado normal. Que é isso, hein? Oh, Alexandre, o pior já passou.
Devo ter agido como um louco, não, Norberto?
Sim, sim, como um louco.
Quem foi, Norberto? Quem matou a minha Regina? Quem?
Sinceramente, Alexandre, eu gostaria de saber tanto quanto você. Quer ir comigo para a varanda? Um pouco de ar puro lhe fará bem. É. O ar desse quarto está pesado, abafado mesmo, hein? Vamos.
Ela estava ali, diante do espelho maldito, enroscada. A princípio pensei que estivesse dormindo. Depois eu vi seus olhos abertos. Abertos, mas não podiam me ver. Roberto, se Deus existe, por que deixa que aconteçam coisas assim? Por que deixa que os demônios subam à terra para atormentar os vivos? Isto não é justo, você não acha? Não é justo?
Não, não, claro que não. Isso. Agora sim. Agora você está fazendo o que devia ter feito há muito tempo, Alexandre. Chorar, meu caro. Chorar é o que lhe fazia falta. E agora então vai se sentir outro homem. Vai sentir um alívio imenso depois disso. Isso. Chore. Eu ficarei esperando você na varanda.
Ele está chorando, Norberto.
Sim, Luísa. Devemos deixar que chore durante quanto tempo quiser. Era justamente o que estava precisando para melhorar realmente. Vicente, Fernando, vamos voltar para a varanda.
Os três amigos sentaram-se na varanda, em torno de uma pequena mesa envidraçada que havia ali. Durante alguns minutos, nenhum deles disse palavra. Vicente quebrou o silêncio.
Bem, creio que seria bom externarmos nossos pensamentos, não?
Nossos pensamentos. Vicente, eu creio que pensamos todos no mesmo ponto. Exatamente. Quem matou Regina e por que o fez? Ou somente dois de nós sustenta essa ideia?
Norberto, não me venha dizer que você comunga com a estúpida ideia do inspetor Lopes, que um de nós matou Regina.
Oh, Fernando, creio que há motivos de sobra para desconfiarem de nós. Como não? Oh, meu caro, bastará fazermos um retrocesso nos acontecimentos.
Ah, eu também a amava. Morreria antes de lhe causar o menor mal que fosse.
Eu digo a mesma coisa. Uhum. A mesma coisa. No entanto, fatos aconteceram antes que fazem com que tremendas suspeitas recaiam sobre nós, não?
Você tem razão até um certo ponto, Norberto. O início foi aquele jogo de cartas no café. Os três estávamos apaixonados pela bela Regina, mas a sorte favoreceu Alexandre.
Eu tirei um rei.
Mais do que nós, você teve motivos de sobra para ver transformado em ódio o amor que sentia, Vicente.
Asneira, asneira, Norberto. Confesso que detestei Alexandre por ele me haver vencido por uma diferença tão pequena. Mas mesmo isso passou. E tratei de me conformar. E se o ódio se avolumasse, eu mataria o próprio Alexandre. Mas nunca, nunca, Regina.
É bastante lógico.
É estúpido! Nenhum de nós é um assassino. Conhecemos-nos bem uns aos outros para termos certeza disso.
Calma, calma, calma. O inspetor vem aí. É. Vejamos que novidades traz.
Esse inspetor é um idiota mesmo.
Não penso assim não, Fernando.
Boa tarde, senhores.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
O doutor Alexandre?
Despertou. Arrebentou o espelho do quarto com uma cadeira e depois caiu em pranto. É um choro que o retornará ao seu estado normal.
Um desabafo. Sim, fará bem a ele.
Ô, inspetor, durante quanto tempo pensa ainda em nos reter aqui? Eu repito que nós temos compromissos inadiáveis na cidade. E o senhor está nos prejudicando e muito.
Creio que poderão partir no trem de logo mais à tardinha, doutor Fernando.
Nesse caso eu vou arrumar a minha pequena bagagem.
Um momento, doutor Fernando.
Pois não?
Torne a sentar-se, por favor.
Sim.
Preciso conversar um pouco com os três. Enquanto isso, o doutor Alexandre ficará bem calmo, para que depois eu possa falar com ele.
Vejamos que novas tolices o inspetor nos deseja dizer.
O senhor, como advogado que é, deveria saber que não é interessante falar nesses termos com a polícia, doutor Vicente.
Inspetor, eu peço-lhe desculpas pelo meu amigo, sim.
Doutor Vicente, o senhor, como o mais irritado, vai responder primeiro. O senhor tem automóvel?
Sim, tenho.
É grande ou pequeno?
Um carro normal.
Pintura, clara ou escura?
Um azul mais claro do que escuro. Por que pergunta, inspetor?
Eu logo lhe direi. Doutor Fernando.
Não. Não tenho automóvel, nem nunca tive, inspetor.
E o doutor Norberto?
Eu tenho um carro cinza claro.
Muito bem. Não lhes vou dar explicação alguma sobre essa pergunta por enquanto. Mais tarde lhes direi.
Não é difícil em adivinhar. Alguém viu um automóvel por estes lados na noite do crime. E o inspetor pensa que bem pode ter sido o criminoso que procura. E como continua pensando que esse criminoso é um de nós três, tratou de verificar se os nossos carros correspondem à descrição que esse alguém lhe fez. Mas deve estar decepcionado com o resultado obtido, hein?
Talvez esteja, doutor Vicente.
Eu quero saber apenas se já estamos desembaraçados, se já podemos retornar à cidade ao nosso trabalho, inspetor.
Como lhe disse, podem embarcar no próximo trem.
Ainda bem.
Na cidade entrarei em contato com os senhores.
Desde que haja alguma coisa positiva para nos aborrecer, inspetor. Em caso contrário, aconselho a nos deixar em paz. Caso queira evitar sérios aborrecimentos.
Não esquecerei o seu conselho, doutor Vicente.
Bom, nesse caso, vou arrumar a minha pequena bagagem.
Eu vou com você, Fernando.
Inspetor, não faça conta do que eles dizem, sim. Tanto Fernando como Vicente estão transtornados com a morte brutal de Regina, é isso?
E o senhor, doutor Norberto?
Eu?
Sim, e o senhor?
Bem, eu tenho um senso de autocontrole mais acentuado que o deles, né? Eu estarei às suas ordens na cidade para tudo o que quiser, inspetor. E também convencerei meus amigos a ajudarem o senhor. Conte conosco,
sim. Obrigado, doutor Norberto. Muito obrigado.
Agora eu vou arrumar a minha maleta para a partida. Com licença,
sim. À vontade. Mais um caso intrincado pela frente, Lopes. Um desses três pode ser o assassino daquela bela moça. Mas qual deles? Qual?
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Agora a calma havia voltado para mim. Era como se eu estivesse voltando de uma longa enfermidade que me debilitara todo o corpo. Uma espécie de abandono me dominava, mas o meu cérebro já podia refletir normalmente. Luísa sentou-se junto de mim.
Então, Alexandre, já está se sentindo melhor?
Sim, Luísa. Agora já estou bem.
Estava esperando isso para voltarmos para a cidade, para casa, Alexandre. Sabe, não me agrada permanecer muito tempo mais nesse lugar, depois de tudo o que aconteceu.
Voltaremos logo.
Ouça, Alexandre, eu estive pensando. O inspetor vai fazer perguntas a você, agora que pode refletir direito. Muitas perguntas, sabe? Se você não lhe puder dar uma informação segura que o leve diretamente ao assassino de nossa Regina, creio que será melhor que fale o mínimo possível. E sabe por quê? Por causa da menina, da outra Regina, Alexandre. Eu quero que ela cresça normalmente e que venha a ser muito feliz. Se esse caso for muito remexido, muito explorado pela imprensa, suas consequências não serão boas para o futuro de sua filha. Está me compreendendo, Alexandre?
Sim. Eu compreendo, Luiz. Devemos pensar na minha filha antes de tudo e acima de tudo.
Isso, isso. Voltaremos para casa e recomeçaremos a viver normalmente. Criamos a nossa Regina até que se transforme numa bela moça.
Até que se transforme numa bela moça. Que se case e seja feliz.
Uhum. Agora você está pensando bem. A menina é o suave legado que Regina lhe deixou. A ela, você deve se dedicar inteiramente com amor, Alexandre.
Eu amo a minha filha. Eu amo Luísa. Ela há de ter tudo quanto quiser. Há de ser feliz a qualquer preço. Eu juro, Luísa.
Deve ser o inspetor. Pense na sua filha, Alexandre.
Fique sossegada.
Bem, doutor Alexandre, creio que agora podemos conversar calmamente, não é certo?
Eu devo ter muito pouco o que lhe dizer, inspetor.
Eu quero obter todas as informações possíveis sobre um ponto que o senhor citou quando ainda não estava no seu estado normal. Fale-me do homem do espelho, doutor Alexandre.
Homem do espelho?
Sim. O senhor falou num homem do espelho que provavelmente seria o assassino que buscamos.
Eu não sei ao certo, inspetor. Pode ter sido até uma alucinação. Eu estava sob o efeito forte do clorofórmio, como o senhor já sabe. Eu
continue.
Pode ter sido imaginação minha. Em dado momento eu julguei haver voltado a mim e visto um vulto negro refletido no espelho. Atravessava a janela.
É capaz de recordar a altura aproximada desse vulto? Seu volume de corpo, conformação física, enfim?
Não, creio que não. Tanto podia ser alto como baixo, gordo ou magro. Eu estava tonto por demais para perceber detalhes.
Sim. Sim, compreendo. O senhor não acha que um dos seus três amigos podem ter sido assassino?
Não. Não, inspetor Lopes, eu creio que não.
Encontrei joias e dinheiro neste quarto. Parece que nada foi roubado. O senhor será capaz de encontrar uma explicação para o crime, uma vez que está provado que não foi por roubo?
Talvez ele tenha entrado aqui para roubar. Me dopou. Sim. E ela despertou. Devem ter lutado. E aconteceu. Amedrontado com o que havia feito, o ladrão fugiu sem levar nada. Acho que é isso.
É uma explicação plausível, mas não me convence, doutor Alexandre.
Inspetor Lopes.
E se quer que eu lhe diga a minha opinião, creio que o assassinato de sua esposa foi premeditado, muito bem planejado. O assassino entrou neste quarto com a intenção certa de matar sua esposa. Essa é a minha opinião. E ela será a opinião a qual eu me manterei até o fim, para ver se consigo chegar.
Mas quem desejaria matar Regina?
É justamente o ponto nevrálgico da questão. Quem? Creio que poderemos chegar a um bom resultado se o senhor quiser positivamente me ajudar. Se quiser me dizer tudo o que sabe, tudo o que pensa.
Mas eu já lhe disse tudo o que eu sei. E eu não penso coisa alguma.
Assim o senhor não me ajuda muito. Também partindo o espelho, o senhor impediu alguma coisa que eu havia imaginado.
O quê?
Esperaríamos o anoitecer. E então faríamos uma espécie de reconstituição. Com seus três amigos como intérpretes.
Eu não estou entendendo.
Simples. Deixaríamos este quarto às escuras. O senhor se deitaria no mesmo lugar onde foi encontrado naquela noite. E eu faria seus amigos, um a um, atravessarem devagar pela janela que se refletia no espelho. Talvez o senhor pudesse identificar o famigerado homem do espelho.
É tolice, inspetor Lopes. Eu não poderia identificar ninguém. Eu já lhe disse que estava tonto demais para perceber ao certo quem era o vulto. E também tudo pode não ter passado de uma alucinação. Eu posso não ter visto vulto algum.
Eu tenho a impressão de que o senhor não está querendo me ajudar, doutor Alexandre. E agindo assim, o senhor está ajudando o assassino de sua esposa a escapar ao castigo que merece.
Uma simples pena de prisão é muito pouco para semelhante monstro, inspetor Lopes. Eu não quero que a polícia o apanhe, está entendendo? Eu mesmo o apanharei. Eu mesmo farei justiça.
Como advogado que é, o senhor deve saber que está pensando erradamente.
Agora não sou advogado. Agora, eu sou o marido de um anjo, inspetor Lopes, que foi cruelmente assassinado por um demônio.
O senhor ainda não voltou ao seu estado normal? Quando pensa regressar à cidade?
Amanhã, talvez.
Inspetor Lopes.
O doutor Alexandre está, dona Luísa?
Não. Eu o convenci a ir para o escritório. O trabalho servirá para distraí-lo. Descobriu alguma coisa, inspetor?
Não. Mas espero descobrir, dona Luísa.
Entre, por favor, entre. O que vai fazer, inspetor?
Dona Luísa, cheguei à única conclusão razoável.
Sim.
O assassino foi para o campo, para a casa do doutor Alexandre, em automóvel. Ora, a distância daqui até lá, seja por estrada de ferro ou por estrada de rodagem, é bem longa. Dificilmente um automóvel poderia ir até lá e voltar sem abastecimento.
Sim.
Descobri que há somente 3 postos para reabastecimento do carro. Eu vou sair daqui a pouco rumo a estes 3 postos, onde vou interrogar os empregados um a um. Eu vim procurar o doutor Alexandre porque gostaria que ele fosse comigo.
E o senhor acha que poderá descobrir assim o assassino?
Se for um dos 3 amigos do doutor Alexandre, descobrirei imediatamente.
Como assim?
Eu consegui com o Instituto de Identificação estas 3 fotografias.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Sim. Foi o próprio inspetor Lopes quem apareceu depois no meu escritório para relatar o resultado das suas investigações.
Parei no último posto de gasolina, doutor Alexandre, e soube que um carro, claro, grande, havia reabastecido ali na manhã de segunda-feira. Então mostrei ao encarregado do posto os retratos dos seus três amigos, perguntando-lhe se ele reconhecia num deles o motorista do carro grande. Claro.
O senhor está enganado, inspetor Lopes. A minha esposa foi assassinada por um desconhecido.
É no que também começo a crer, depois da resposta que me deu o encarregado do posto.
Nenhum dos três, inspetor. Posso garantir que nenhum desses três homens esteve aqui na madrugada de segunda-feira reabastecendo um carro. O chofer do tal carro, claro, era outro.
Ele não soube me descrever este outro.
O senhor deve desistir de investigar este caso.
Hein? Quer dizer que o senhor não quer ver punido o miserável assassino de sua esposa?
Eu tenho uma filha, inspetor. Uma linda menina que eu devo criar e educar, olhando sobretudo pelo seu bem-estar, pela sua felicidade.
Eu sei que o senhor tem uma filha.
Se o senhor continuar remexendo este caso até torná-lo notório, isto refletirá no futuro de minha filha, o que não quero que aconteça. O senhor não conseguirá descobrir o assassino da minha esposa com os fracos elementos com que conta. Portanto, eu creio que o melhor seria encerrar o caso, esquecê-lo.
O senhor é um homem singular, doutor Alexandre. É. Qualquer outro em seu lugar estaria cheio de ódio, desejando, acima de tudo, apanhar o covarde assassino. Ao invés disso, o senhor mesmo me aconselha a encerrar o caso, deixando em liberdade o odioso assassino de sua esposa.
O que lhe disse é a expressão do que penso.
Está bem, doutor Alexandre. Está bem. Talvez faça a sua vontade. Talvez encerre o caso. Mas antes tenho duas ou três pequenas investigações a fazer.
Haja como entender. Eu já lhe disse meu ponto de vista. Ao deixar o meu escritório, o inspetor ainda pensava em Norberto, Fernando e Vicente. Não estava convencido a respeito deles. Fez perguntas nas vizinhanças, na casa de Fernando e também na garagem do apartamento de Norberto. Depois, foi procurar Luísa mais uma vez.
Ah, entre, inspetor.
Com licença, dona Luísa.
No entanto, previno de que disponho de pouco tempo para o senhor. Tenho os meus afazeres e a filha de Alexandre exige meus cuidados.
Eu não tomarei muito o seu tempo, dona Luísa. Apenas quero lhe fazer algumas perguntas, as quais desejaria que a senhora me respondesse com a maior sinceridade, com a maior franqueza possível.
Estou ouvindo.
Devo lhe confessar antes, dona Luísa, que fiz todas as espécies de investigações em torno dos doutores Norberto, Vicente e Fernando, e que os resultados foram nulos.
Continue, inspetor.
Estive também no escritório do Dr. Alexandre quando lhe relatei os resultados das minhas investigações.
O senhor devia deixá-lo em paz. Depois de tudo que sofreu, Alexandre precisa muito de sossego.
Dona Luísa, responda com sinceridade a esta pequena pergunta. O Dr. Alexandre e sua esposa davam-se bem?
Sim, muito bem. Mas por que pergunta, inspetor?
O doutor Alexandre sugeriu que eu encerre o caso, que não investigue mais. Parece-me bastante conformado para quem perdeu uma esposa a quem adorava.
Não me diga que o senhor está desconfiando do próprio Alexandre.
Procure acompanhar o meu raciocínio, dona Luísa. O doutor Alexandre contou a única versão conhecida dos acontecimentos. Alguém entrou no quarto, cloroformizou-o, assassinou sua esposa e, em seguida, retirou-se calmamente pela janela.
Sim, mas e daí?
Apesar de cloroformizado, o doutor Alexandre viu o vulto do assassino saindo pela janela através de um enorme espelho que havia diante dos pés da cama e que refletia exatamente a mesma janela. Depois, o doutor Alexandre tornou a perder os sentidos e só despertou pela manhã, quando o delegado da vila, chamado pela senhora, tomara as primeiras providências com respeito ao crime.
Sim, sim, foi o que aconteceu realmente.
E como foi que a senhora soube do assassinato? Era seu costume entrar no quarto do casal pela manhã antes que eles se levantassem?
Mas claro que não. Por que o senhor me toma, hein?
Então, como soube a senhora que Dona Regina havia sido assassinada?
Eu me levanto sempre muito cedo, cerca de 6 horas da manhã. E naquela manhã eu me levantei como de costume e estava preparando o café quando vi um chamado surdo, angustioso.
Ah! Ele chamou a senhora, então?
Claro que chamou.
Então, por que me esconderam este fato? Tanto a senhora como ele.
E foi? Foi apenas um esquecimento. Atormentados como estávamos, não podíamos nos lembrar de tudo, não é, inspetor?
Mas, continue. A senhora ouviu o chamado angustioso?
E logo reconheci a voz de Alexandre. Corri, então, até o quarto deles. Bati a porta e não tive resposta. Então abri.
Não estava fechada por dentro?
Claro que não. Eles nunca tiveram esse costume.
Então a senhora abriu a porta.
E vi Regina caída no tapete junto do espelho. Alexandre continuava na cama, os olhos fechados e a cabeça pendendo para baixo. A princípio julguei que Regina houvesse se sentido mal e desmaiado. Corri e apanhei em meus braços. Só então constatei a tremenda verdade. Que seu corpo estava hirto, frio. Que a minha filha estava morta.
Então correu ao telefone e comunicou o fato ao delegado da vila.
Ah, imediatamente não, é? Como é lógico supor. Eu fiquei meio louca, descontrolada ao perceber a terrível verdade. Mas ainda corri até a cama e sacudi Alexandre aos berros sem conseguir despertá-lo. Eu nunca me senti tão desamparada como naquele momento. Eu não sei como não enlouqueci. Sei que saí à janela e gritei pelo caseiro e que ele veio correndo.
Ah, a senhora chegou à janela do quarto. E a mesma por onde se supõe que tenha saído o assassino?
Ah, sim, foi isso, sim. Foi exatamente isso.
E nada notou ali de extraordinário?
Mas como é que o senhor queria que eu notasse alguma coisa, desesperada como eu estava, inspetor? Foi o próprio caseiro que me sugeriu que chamasse o delegado da vila e nem sei como é que eu fiz isso.
Foi tudo, dona Luísa.
Sim. Embora esteja fazendo tudo para esquecer a terrível desgraça, relatei os fatos para o senhor da melhor maneira que pude. E espero, inspetor, que desta vez não tenha escapado coisa alguma.
Sim. É bom. A senhora não ouviu o doutor Alexandre e a esposa discutirem no domingo, dona Luísa?
Inspetor, eu já lhe disse que não. Na verdade, só os ouvi discutir uma vez, e assim mesmo antes do casamento.
Posso saber por que eles discutiram, então?
Não.
Pois bem, não posso forçá-la a me contar.
Por que o senhor está se apegando tanto a esse ponto, hein? Alexandre e Regina formavam o casal mais perfeito que se podia imaginar. Tinham verdadeira adoração um pelo outro.
Mas o que eu penso não é ilógico, dona Luísa.
E que pensa o senhor?
A senhora ficaria espantada se eu dissesse...
Pode falar, inspetor.
Penso que o doutor Alexandre pode ter assassinado a esposa e depois ter preparado toda a encenação que conhecemos para ocultar o seu crime.
O senhor... O senhor está louco, varrido!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Senhor, o senhor está louco? Só um louco pode formular uma hipótese tão absurda.
Nenhuma hipótese absurda para a polícia, dona Luísa. Depois do exame a que foi submetido o corpo, chegamos à conclusão de que Regina foi assassinada por estrangulamento.
Oh, meu Deus.
Ora, isso afasta definitivamente a hipótese de suicídio. Logo, há um assassino. E qualquer coisa me diz que este alguém, ela conhecia muito bem. Tanto que o espanto a impediu de gritar. Dona Luísa, seu quarto na casa de campo era pegado ao do casal, não era?
Sim, sim.
Logo, se Dona Regina tivesse gritado antes de ser morta, a senhora teria ouvido.
Sim, sem dúvida.
Logo, ela não gritou.
Talvez não tivesse chance, estava segura pela garganta ao despertar.
Ela foi morta a mais de 2 metros do leito. Prova de que se levantou e caminhou até junto do espelho onde foi assassinada. Por isso, fico firme no meu ponto de vista. Dona Regina foi morta por alguém a quem conhecia muito bem e não por um desconhecido. E o crime foi friamente premeditado.
E quem acha o senhor que seria o assassino?
O doutor Norberto, o doutor Fernando, o doutor Vicente ou o próprio doutor Alexandre?
Esta última hipótese é decididamente absurda.
Bem, este é o meu ponto de vista. Infelizmente, não consegui a menor prova contra nenhum dos 4. O assassino foi diabolicamente hábil no que diz respeito a deixar pistas. Não as deixou. Nada deixou que incrimine. Nem ao menos a arma assassina existe, uma vez que fez uso de suas próprias mãos. Creio que isto é tudo. Continuarei investigando, embora sem grandes esperanças. Provavelmente, este também passará para a famosa galeria dos crimes insolúveis, como é o desejo próprio do doutor Alexandre. Passe bem, dona Luísa.
Passe bem, inspetor Lopes. Eu vou acompanhá-lo até a porta.
E foi realmente o que aconteceu. Com o correr do tempo, o caso foi arquivado e caiu no esquecimento. Sim, caiu no esquecimento para o povo, mas nunca para mim. Eu vingaria Regina um dia. Haveria de descobrir o assassino. Porque num ponto, eu concordava com o inspetor Lopes. Regina fora morta por alguém a quem conhecia muito bem. Mas eu não podia pensar no momento em vingança. Eu devia cuidar do que a minha querida Regina me deixara. A nossa filha. E a ela passei a me dedicar de corpo e alma.
Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Ah, um ano, ah. Nem parece que a nossa pequena Regina está completando um ano. Ah, mas como passa o tempo, pelo amor de Deus.
Um brinde para a minha afilhada. Que a vida lhe seja sempre alegre e repleta dos mais felizes momentos.
Muito bem, eu também desejo a nossa pequena Regina toda a felicidade que há na Terra. Que exista sempre um sorriso em todas as suas ações.
Agora beije a sua filha, Alexandre. Depois disso, Regina deve ir para a cama. E olha, hein, que já saiu do seu horário habitual.
Boa noite. Felicidade, minha filha.
Boa noite para o padrinho e para todos.
Boa noite.
Criança linda, hein? Então, Alexandre, nem hoje, dia do primeiro aniversário de sua filha, você nos brinda com um sorriso.
É isso mesmo, Alexandre. Hoje você deve se mostrar mais alegre. Que isso? Sorria.
Vocês acham que eu posso voltar a sorrir algum dia?
Nós compreendemos que você ainda sofre, Alexandre. Mas pense que a vida continua. E que logo sua filha começará a perceber as coisas e vai querer saber por que seu pai nunca sorri.
Quando Regina chegar a esse ponto, é bem possível, Vicente, que eu tenha aprendido a sorrir de novo.
Isso, Alexandre, isso.
Mas agora ainda não. Deixem que eu continue sendo como sou.
Olha aí, que tal uma boa dose de uísque? Alexandre tem aqui e da melhor qualidade.
Sim, é uma grande ideia, claro, uma grande ideia. Isso se o Alexandre quiser nos oferecer, não é?
Sirvam-se à vontade, amigos. Vocês também são donos desta casa.
A frase mais amável que ouvi hoje.
É, e vamos dar uma chegada ao uísque do Alexandre. Uísque de 15 anos. Pô, esse cara é bem de vida mesmo.
A reunião durou até depois da meia-noite, quando Norberto, Vicente e Fernando se retiraram. Regina já havia dormido e Luísa ficou comigo na sala, juntando copos servidos e tudo mais. Eu continuei sentado na minha poltrona favorita, quieto. Como que olhando vazio. Em dado momento, Luísa parou junto de mim.
Creio que você deve ir descansar, Alexandre. É quase uma hora da madrugada.
É, Luísa, já é tarde.
Em que você pensa tanto, hein?
Nas estranhas situações, Luísa, que o destino nos prepara.
Como assim, Alexandre?
Há pouco, você viu? Meus três amigos, meus três melhores amigos, segundo se acredita, estiveram aqui rindo, bebendo, fazendo comentários. Sim. Contaram piadas picantes. Divertiram-se muito, como se a vida sempre tivesse corrido por uma estrada lisa, sem o menor problema. Eu os recebi, tratei-os como príncipes. Dei-lhes a intimidade da minha casa.
Sim, Alexandre.
Consenti que beijassem minha filha, que a mimassem, que lhe dessem presentes caros. No entanto, Luísa, um dos três é o assassino da única criatura a quem amei em toda a minha vida.
Alexandre, talvez você esteja enganado. Os três podem ser inocentes.
Não. Não, não, Luísa. Um deles é um monstro sem alma. Um assassino sem piedade, cruel, falso, como a pior das víboras. Um deles assassinou fria e calculadamente aquela que era a razão da minha vida. Norberto, Fernando, Vicente, um deles. Apenas eu não sei qual, Luísa. Mas um dia eu saberei, um dia.
Quando, Alexandre?
Minha filha está dormindo lá em cima. Eu estou me dedicando a ela. Não quero me preocupar com mais nada agora, Luísa. Se eu descobrisse o miserável, eu não o perdoaria de maneira alguma. Sim, Luísa, porque eu me transformaria num assassino, arruinando todo o futuro da minha filha. Por isso eu terei paciência. Eu vou esperar que ela encontre o futuro feliz que lhe desejo. Então, quando estiver só, quando nada mais me importar, eu saberei como agir.
Você acabará por esquecer, Alexandre. O tempo. O tempo age no espírito das pessoas, varrendo aos poucos as más lembranças. Quando Regina se fizer moça, quando ela se casar, você já não sentirá forças para a vingança.
Você está enganada, Luísa. Muito enganada. Eu nunca esquecerei o que vi naquela madrugada trágica. A imagem de Regina com os olhos sem vida jamais se afastará do meu espírito, passem os anos que passarem, Luísa. Eu nunca me esquecerei. Por favor, apanhe meu copo aí sobre o bar.
O copo verde?
Sim. O meu copo preferido. Você sabe, como Regina sabia.
Aqui eu tenho.
Obrigado. Luísa, sofrimento como o que passei grava-se na alma como se feito por um ferro em brasa.
Alexandre, pense mais em sua filha e menos nessa ideia de vingança.
Norberto, Fernando, Vicente. Um deles é o homem do espelho, Luísa.
Eles estiveram aqui alegres, tranquilos. Todos beijaram a menina com uma certa emoção. Oh, Alexandre, eu não acredito que alguém possa ser tão falso assim. Alexandre, o que é, Alexandre?
O copo. Este copo estava ali sobre o bar?
Sim, estava.
Luísa, se eu tomasse um gole deste uísque, eu morreria imediatamente. Este copo de uísque está envenenado.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.